para dar uma satisfação aos outros colegas da casa e, ao mesmo tempo, a você que está em casa nos escutando, né, ou ouvindo no rádio, que a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Assistência Social, hoje de manhã, nós fizemos das 9 da manhã até as 3, duas audiências públicas que foram extremamente profícuas. Aprendemos muito, conseguimos saber muito mais, aprofundamos. A primeira foi com o ministro da Justiça, ministro Ives Gandra Martins, e junto com o procurador-geral do Ministério Público, senhor Ronaldo Fleury, e foi pontos de vista absolutamente diferentes. Depois de apresentados, cada um ainda colocou o que queria comentar sobre o outro, depois os senadores fizeram as suas questões. E na segunda audiência, aí o senador Tasso Gereissati, presidente da CAI, conduziu, nós tivemos a presença de Guilherme Feliciano, que é o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o Peter Posham, da OIT, o José Pastore, que é professor da USP, e José Inácio, vice-presidente da Nova Central Sindical. O que, que ficou dessas questões e das preocupações dos senadores, né? Eu percebo que tem uma parte dos senadores que diz que nós não estamos discutindo o suficiente uma matéria tão importante. Eu acredito que isso, de certa forma, é menosprezar a capacidade até dos senadores, porque essa discussão sobre a reforma trabalhista, ela não começou quando ela chegou aqui. Nós todos somos políticos, acompanhamos, temos sindicatos que nos visitam, temos empresários que nos visitam, temos associação de tudo que é de todo tipo que nos visita. Senadora Simone, que está ali presente, a gente sabe quantos nos visitam, perguntam a nossa opinião, dão a ideia de como tem que caminhar, dizem o que está sendo discutido na Câmara, questões que eles não são de acordo ou são de acordo, enfatizam. Então, nós estamos acompanhando essas discussões há bastante tempo. Fora isso, a Comissão de Assuntos Sociais, já antevendo que viria para cá e poderia vir rapidamente, nós nos antecipamos e já tínhamos feito uma discussão sobre o negociado versus o legislado. E aí, quando a reforma chegou aqui já da Câmara, nós simplesmente tocamos a uma outra audiência que já estava programada junto com a Associação, junto com a Assuntos Econômicos. E foi muito interessante, porque os pontos que estão agora aparecendo, eles vão se aprofundando. Tivemos vários pontos que são mais técnicos, eu não vou aqui nem mencionar, mas vou mencionar três que foram muito discutidos, do trabalho intermitente, do trabalho temporário e da questão da insalubridade em relação à mulher. Esse, Simone, que também você super preocupada com essa questão ativa aqui na casa e as nossas outras companheiras da casa, e os companheiros homens também, que têm essa sensibilidade na reforma, a questão da insalubridade. A mulher gestante, ou que está amamentando, ela passa a não ter o direito, na mesma hora, apresentando um atestado que está grávida, de poder não exercer aquele trabalho, que pode ser perigoso para o seu feto ou para a sua saúde. Bom, nessa reforma que veio da Câmara, inacreditavelmente veio que ela tem que ter um atestado de saúde que diga, senador Randolfo, se a insalubridade é pequena, média ou grande. Bom, e não está dizendo de onde vem esse atestado. Quer dizer, a empresa pode obrigar suas funcionárias a ter um atestado de médico da empresa. E aí nós sabemos como é que acontece. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, isso permanecer, porque isso é uma perda de um direito que não podemos aceitar. A outra questão...
Senadora Marta.
Pois não.
Rápido à parte, só para...
Se o senador... Eu acho que ele está entretido ali, o senador Eunice. Boa tarde, Pezão. Bem-vindo aqui ao Congresso.
Será 30 segundos. Só para dizer o seguinte, esse aspecto que Vossa Excelência destaca só me deixa mais convencido que esta proposta de reforma trabalhista não pode terminar aqui no Senado. Necessariamente vai ter que retornar para a Câmara. Isso é um erro que me parece material. Não quero imaginar que propositadamente isso foi definido lá na Câmara. Então, isso é um material e cabe a essa casa, como um casa revisora, inclusive proceder a alterações desse tipo. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa percepção, porque me parece que deixa claro a necessidade de fazermos alterações aqui na proposta que veio da Câmara.
Nós estamos... Eu não vou concordar nem discordar disso, porque eu acho que nós temos em andamento um processo político aqui, né? E quando eu falo processo político, eu não estou falando ideológico só. Eu estou falando da maturidade que vai se transformando, que as ideias vão amadurecendo, né? E nós temos uma possibilidade com o presidente da República de termos uma MP, que não precisa voltar. Mas nós temos também aqui a discussão que está acontecendo. Então, vamos deixar isso tudo em suspenso e não ficar discutindo se tem que voltar ou não, para não começar também a acontecer, para procrastinar, para fazer política, que aí eu acho que nós... Eu acho que não é isso que a gente tem que focar. Eu acho que a gente tem que focar... E aí é o grande desafio, me parece, dessa reforma, é que o Brasil, do jeito que está... Não está indo. E as reformas não são a salvação absoluta. Mas, ao mesmo tempo, o investimento para vir para cá depende, e muito, né, de algumas reformas que têm que ser feitas para que a gente possa se tornar um mercado mais competitivo e que as pessoas tenham vontade de investir. O que está acontecendo é que não se investe. E essa reforma, ela, então, é uma boa... um adjornamento, né? uma modernização da nossa legislação trabalhista, que precisa ser. Agora, a questão... E eu acho que aí ninguém tem muita dificuldade de entender. O problema e aí que é o difícil e complexo a questão, é que você tem que fazer a reforma. Ao mesmo tempo, você tem que pensar que o trabalhador... ele tem que mudar algumas coisas têm que ser mudadas, mas nós não podemos tirar coisas importantes para o trabalhador que possam estar sendo tiradas. Dos direitos de 13º, férias, isso aí não está sendo mexido. Mas, por exemplo, vamos falar do trabalho intermitente, né? O que veio da Câmara não dá para aceitar, né? Porque o que eu vi hoje, né? O trabalho intermitente, a pessoa pode trabalhar, ser contratada para trabalhar das 8 às 10. Vamos pegar um exemplo que eu vi na Inglaterra uma época, não sei se ainda é assim. Trabalha no posto de gasolina. Qual é a hora do que tem mais gente? A hora do rush, 8 às 10. Então, contrata mais 3 pessoas. Depois não precisa delas, porque não tem tanto movimento. Depois, elas voltam, das 5 às 8. O que essas pessoas fazem no meio do dia? Não sei. Aí a pessoa fala, ele arruma outro bico, arruma outra coisa. Bom, agora, o que veio da Câmara... Ele é muito esquisito, porque, não sei se vocês estão lembrados, um grande embate que teve com uma grande cadeia de lanchonetes, onde as pessoas trabalhavam, quando eram chamadas, intermitente. Mas a pessoa fica meio trabalho escravo, em casa esperando, porque não é fixo o dia. E aí está precisando mais gente, aquele domingo é festivo, sei lá o que quer, então chama a pessoa. Se a pessoa não vem, ou se é um dia que a pessoa tem, geralmente a jovem que trabalha tem prova na universidade e vai faltar, ela paga multa. Então, que tipo de trabalho é esse, né? Então, nós temos que ter a reforma, ter a segurança jurídica de tudo isso, mas temos que pensar em quem trabalha, né? Temos que pensar em quem trabalha. Então, esses desafios são enormes. E aqui nós estamos nos debruçando sobre esses desafios e eu tenho certeza que nós vamos conseguir realmente ter uma visão que ajude a economia do nosso país, que ajude a dar segurança e que, ao mesmo tempo, o trabalhador fique com uma cidadania preservada e não piorada. É isso. Muito obrigada pela consideração, doutora, senhor presidente.
Marta, pois não, eu havia levantado o microfone e Vossa Excelência não visualizou, né, empolgada que é com esse tema. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por trazer a este plenário em primeira mão, logo após uma audiência pública, um dos temas mais relevantes e importantes, um tema que está na pauta do Senado Federal, que nós teremos a responsabilidade que em breve que dar o nosso voto em relação a ela, que é a questão da reforma trabalhista. É, dizer que concordo com Vossa Excelência de que seria menosprezar a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, ou até entender que o Senado é estanque, isolado, num sistema bicameral da Câmara de Deputados, achando que só porque a reforma trabalhista veio agora, os senadores da República já não estão se debruçando sobre as alterações que foram feitas na Câmara da reforma apresentada pelo governo. É, Vossa Excelência foi brilhante quando iniciou a sua fala dizendo isso. Não vejo de forma alguma assodamento, infeliz de quem disse que a matéria não está sendo devidamente discutida, até porque nós começamos a discutir essa semana. Nós não temos prazo para votar a reforma trabalhista. Essa que é a questão. É, por deliberação acertada e democrática da mesa diretora do Senado Federal, aqui hoje presidida pelo nosso presidente Eunício de Oliveira, a reforma trabalhista vai passar por três comissões, né? Normalmente
e vai ser votada em cada uma, não
em
é
cada junto. Uma, né? Normalmente basta uma comissão de mérito e uma comissão que analisa a constitucionalidade ou aspecto econômico, CAI ou CCJ. Não, a pedido, inclusive, de muitos colegas, a reforma trabalhista vai passar pela CCJ, pela CAI e por uma comissão de mérito presidida por Vossa Excelência, que é a CAS, Comissão de Assuntos Econômicos. Como eu disse, não poderia estar em melhores mãos. A primeira audiência que eu tive a oportunidade de ver pela televisão, depois tive que ir à CCJ, foi muito bem conduzida por Vossa Excelência, mas mais importante, nós pudemos ouvir os dois lados. Nós tivemos o presidente do Tribunal Superior do Trabalho dando o seu depoimento, dizendo, inclusive, que na sua fala, que não era unanimidade do posicionamento que ele trazia, não era unanimidade do posicionamento dos ministros do tribunal, e tivemos ali o representante da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho. Enfim, e depois vieram os debates. Mas esta é a primeira de inúmeras audiências que Vossa Excelência, que os presidentes das comissões, que esta casa vai fazer. Rapidamente, apenas no item que Vossa Excelência tocou e que eu acho extremamente importante. Vossa Excelência, mais uma vez, não vou me cansar de elogiar, foi muito acertada a resposta ao senador Randolph, quando disse que agora não é hora sequer discutir se vai devolver para a Câmara, se vai ter veto, se vai ter medida provisória. Primeiro, nós vamos decidir o que o Senado vai fazer em relação à reforma trabalhista. Nós vamos aceitar como ela está, nós vamos fazer alterações ou nós vamos rejeitar? Então, este é o ponto principal. E se tivermos que fazer alterações, vamos fazer. Se forem pequenas, nós podemos até vir a aceitar aprovar como está e ter veto do presidente da República. Se forem alterações substanciais que não têm condições de serem consertadas pelo governo, se devolve para a Câmara de Deputados. Mas nós não podemos fazer deste campo o campo de batalha. O campo da batalha tem que ser travado na questão das ideias, do que pensamos sobre o mérito da questão. E aí eu entro na questão da insalubridade. Eu abordei a pedido de Vossa Excelência e das senadoras do PMDB, junto ao presidente da República ontem numa reunião, esta nossa preocupação. Primeiro ponto, não é a reforma trabalhista do governo federal, não foi ele que trouxe essa questão, isso foi colocado pela Câmara de Deputados. Segundo, e aí vem a gravidade, inverteu o ônus da prova, disse para a mulher lactante ou gestante, olha, se a insalubridade for máxima, não se preocupe, Vossa Excelência automaticamente vai ser remanejada sem prejuízo financeiro do seu salário, para um lugar salubre, um lugar saudável. Como, por exemplo, o trabalho no raio-x, insalubridade máxima, não precisa de laudo. O erro não está aí. O erro está quando colocou que, quando se tratar de insalubridade média ou mínima, inverte-se o ônus da prova, ou seja, é a mulher que tem que buscar um médico para pedir um laudo para poder ser remanejada do setor. E aí eu vou só numa particularidade que é fundamental. Ora, será que essa mulher, trabalhadora braçal, a mulher simples do norte, do nordeste, sabe o que é uma insalubridade média ou mínima? Eu, que sou um pouco entendida de direito, não sei o que a portaria do Ministério da Saúde diz, o que é considerado insalubridade média ou mínima, e se ela estiver trabalhando num ambiente de insalubridade média e não sabe, como é que ela vai pedir um laudo médico? É inconcebível, é incoerente e não ajuda em nada. Não ajuda a aumentar o emprego à mulher, não contribui com o empresário que hoje fala que não aguenta mais pagar impostos ou direitos trabalhistas e muito menos ajuda o trabalhador ou a trabalhadora. Então, são questões como estas que estão sendo trazidas a esta casa para serem debatidas e eu fico muito feliz de saber que Vossa Excelência está como mulher, como mãe, como interessada e sempre representante, não só no Estado de São Paulo, mas em toda a Federação Brasileira, na causa do trabalhador brasileiro, atenta a essas questões. É por isso que nós seremos conduzidas pelo trabalho de Vossa Excelência na CAS e também aqui no plenário do Senado Federal.
Muito obrigada, senadora Simone. Senhor presidente, eu vou pedir mais uma possibilidade de dar a palavra ao senador Paim e aí encerramos, né? Porque... Pois não.
Senadora Marta, eu também quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu estava muito preocupado se haveria ou não debate nas comissões. Vossa Excelência foi a primeira a dizer na Comissão de Assuntos Sociais terá. Já vamos para a segunda audiência pública na semana que vem e cumprimento também o senador Tasso Geressati, que também tem o mesmo ponto de vista.
Amanhã
estamos fazendo, então...
Senador, desculpe, amanhã temos a outra audiência pública aqui.
Aqui teremos a geral.
Na semana que vem temos duas mais aqui no plenário, isso, temática, e depois uma na CAS, na quarta.
Exatamente. Na quarta, na CAS, e também conjunta, se eu não me engano, me informou Vossa Excelência, com o senador Tasso Geressati, que disse que ele também faria duas audiências públicas combinado com Vossa Excelência. E teremos duas aqui no plenário, seria então em forma de comissão geral. Hoje de manhã foi uma audiência pública, no meu entendimento, muito, muito produtiva, contra ou a favor, todos expressaram o seu ponto de vista e com certeza vão ajudar a nós todos a fazer o juízo do mérito desta reforma que chega da Câmara dos Deputados. Eu recebi agora, senadora, porque já que estamos falando aqui na questão da insalubridade, uma delegação de vereadores que me trouxeram moções de em torno de 30 cidades. E eles pediram para a gente ter muito carinho para olhar a situação das especiais, daqueles trabalhadores que estão no chão das fábricas, que vai na mesma preocupação que a senhora já levantou lá e com muita propriedade em matéria em relação às mulheres. Mas, enfim, era mais uma parte para cumprimentar a Vossa Excelência. Abriu a palavra a todos e permitiu que cada um expressasse o ponto de vista. Foi um grande debate.
Obrigada, senador. Nós vamos fazer o melhor aqui no Senado, eu tenho certeza.